Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E daí, hein? Como é que você está? Tá animado? Tá desanimado, hein? Conformado? Resignado? Enraivecido, é? Meu caro, tomara que você esteja alguma coisa menos resignado. É sobre isso que vamos tratar hoje, começando com o escritor e filósofo francês nascido na Argélia, Albert Camus. A esperança, ao contrário do que se crê, equivale à resignação. E viver não é resignarmos-nos.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu glu.
E vamos começar o programa lembrando de quem é tudo menos resignado, o Itaú Cultural. É por causa dele que este programinha está chegando até você. www.itaucultural.com.br. O que você achou da frase de Camus, hein? A esperança, ao contrário do que se crê, equivale à resignação. E viver não é resignarmos-nos. Será que é por aí, hein? Eu não acho que viver seja resignar-se. E já falei neste programa sobre esperança, do verbo esperar, e esperança do verbo esperançar. A esperança do esperar pode sim ser considerada resignação. Espero que as coisas mudem, espero que o milagre ocorra, espero que o dinheiro apareça, espero que a cura surja. E enquanto eu espero, sem atuar para que as coisas aconteçam, estou resignado. Por isso, não concordo que esperança possa equivaler à resignação. Mas é bom lembrar, esperança para mim vem de esperançar e não de esperar.
Agora imagine.
Está ouvindo 14 Bis, com Ponta de Esperança, de Flávio Venturini, Vermelho e Márcio Borges. 14 Bis. É um som que ficou datado, super anos 70 e começo de 80, mas que fez a cabeça de muita gente.
A estrela da sorte que acontecer, toda a massa do sol despencando no mar, todo
então, assistindo à ginástica verbal dos presidenciáveis, tentando justificar certas alianças inexplicáveis, lembrei-me de Mário Benedetti, um dos maiores escritores e poetas do Uruguai. Em sua novela A Trégua, lançada em 1960, encontrei um trecho que me chamou a atenção. Ao fundo, você ouvirá o grupo Vou Vivendo com Esperando a Feijoada, de Tadeu Franco e Heraldo do Monte. Olha só que delícia! Mário Benedetti escreveu assim. Ele me perguntou se eu achava que tudo estava melhor ou pior do que 5 anos atrás, quando ele foi embora. Pior, responderam minhas células por unanimidade. Mas depois eu tive que explicar. Ufa, que tarefa. Porque, na verdade, a corrupção sempre existiu. O acordo também. As negociatas, idem. O que é que está pior, então? Depois de muito espremer o cérebro, cheguei à conclusão de que o que está pior é a resignação. Os rebeldes passaram a semi-rebeldes, os semi-rebeldes a resignados. Não se pode fazer nada, as pessoas dizem. Antes, só quem queria conseguir algo ilícito é que subornava. Agora, quem quer conseguir algo lícito também suborna. Isso significa relaxo total. Benedetti dizia que o que está pior é a resignação em 1960. Lembra, hein? Quando havia uma clara divisão entre a esquerda e a direita. A Guerra Fria assombrava a todos. Fidel acabara de derrubar Fulgêncio Batista em Cuba. E a juventude estava tomada pelo ideal romântico da Revolução. Aquele ideal que ia virar a cabeça do mundo nos 20 anos seguintes. Tudo o que não havia naquela época, meu, era resignação. Se Benedetti achava que as pessoas estavam resignadas lá em 1960, o que é que ele acharia hoje, hein? Quando o mundo virou um balcão de troca? Quando vale tudo para obter ou manter o poder, hein? Quando quem se rebela é atacado pelas patrulhas do politicamente correto? Quando é feio dizer na cara de um mentiroso que ele está mentindo? Quando quem reclama e grita é considerado mal educado? Repito, se Mário Benedetti achava que estávamos resignados em 1960, acharia o quê hoje, hein? Que estamos resignadíssimos, resignadaços, resignados ao cubo, resignadalhos, hein? Hiper mega resignados ou resignadásticos, eu sei lá. Eu acho o seguinte, o adjetivo é frouxos mesmo.
Jeca tonal deve ser Jeca tatu presente. Passado, representante da gente no Senado, em plena sessão, defendendo um projeto que eleva o teto salarial no sertão. Jeca Pontal deve ser Jeca Tatu, doente curado. Representante da gente na sala de fronte da televisão, assistindo Gabriela viver tantas cores, dores da emancipação. Jeca Tonal deve ser Jeca Tatu, mente querido. Representante da gente no Olimpo da imaginação, imagem acionando que seria a criação de um ditado, um dito popular, mito da mitologia brasileira. Jeca Total. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, um tempo perdido. Interessante a maneira do tempo ter perdição, quer dizer se perder no correr do correr da história, glória, decadência, memória. Era de Aquários, uma era ilusão. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, Jorge Salomão. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, Jorge Salomão. Jeca Total, Jeca Tatu, Jeca Total, Jeca Tatu. Jeca Tatu, Jeca Total, Jeca Tatu, Jeca Total.
Então, essa foi a trilha da novela Saramandaia, que quem viu não esquece. Gilberto Gil com Jeca Total. Gil diz que com essa música pretendeu fazer uma metáfora da emancipação do homem brasileiro. Do Jeca Tatu miserável e doente para o Jeca Total idealizado do brasileiro atuante e politizado. E Jorge Salomão surge ao final da melodia como um exemplo de um brasileiro que sai do sertão para ganhar o mundo como um modelo de emancipação. Muito bom, né? Gil no Café Brasil.
Café Brasil.
Então o texto de Benedetti continua, e é aí que o bicho pega, olha só. Mas a resignação não é toda a verdade. No princípio, foi a resignação, depois o abandono do escrúpulo, mais tarde a coparticipação. Foi um ex-resignado quem pronunciou a famosa frase: se os de cima levam o deles, eu também levo o meu. Naturalmente, o ex-resignado tem uma desculpa para sua desonestidade. É a única forma de os outros não tirarem vantagem dele. Ele diz que se viu obrigado a entrar no jogo, porque caso contrário, seu dinheiro valeria cada vez menos e seriam cada vez mais numerosos os caminhos corretos que se fechariam para ele. Continua mantendo um ódio vingativo e latente contra aqueles pioneiros que o obrigaram a seguir esse caminho. Talvez seja, no final das contas, o mais hipócrita, já que não faz nada para se safar. Talvez seja também o mais ladrão, porque sabe perfeitamente que ninguém morre de honestidade. Pois é, alguma familiaridade no texto de Benedetti com o que você anda assistindo, hein? Pois é.
Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente, embora não se saiba se é verdade. Você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vassoura dos salões da sociedade, que varre o que encontrar na sua frente, promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
Você ouviu o carioca Agenor de Oliveira cantando Noel Rosa com Onde Está a Honestidade? O Agenor parece com o Paulinho da Viola, não é? Pois saiba que eles têm a mesma origem e jogavam peladas juntos quando crianças. Essa música é de 1933, meu Deus. A gente já procurava a tal da honestidade desde aquela época. Agenor de Oliveira com Noel Rosa no Café Brasil.
Café Brasil.
Pois bem, no dicionário, resignado é aquele que se submete pacientemente a uma força superior, que suporta um mal sem se revoltar, conformado. O resignado aceita uma situação sem ter a intenção de mudá-la. Quando julgamos que uma situação é ruim, além de nossas forças, quando decidimos que ela é imutável, nos resignamos. Sobre essa questão da resignação e da esperança, existe uma lenda da mitologia grega que trata do assunto. É a história da Caixa de Pandora. Ao fundo, você está ouvindo Diz Carrilho, a homenagem de Gilson Peranzetta e Mauro Senise ao grande Altamiro Carrilho. Certo dia, o poderoso Zeus decidiu castigar os homens porque se tinham tornado malvados e soberbos. E chamando o seu filho Vulcano, ordenou-lhe: necessito que me fabriques rapidamente uma mulher. O ferreiro divino, que tinha chegado a cochear e distraído ao trono do pai, sobressaltou-se ao ouvir aquilo. Fabricar uma mulher, ele exclamou. Mas, senhor, isto é muito mais difícil que forjar a armadura de Marte ou cinzelar o escudo de Minerva. Mas ante a insistência de Zeus, o feio Vulcano obediente começou a fabricar a mulher que o pai lhe pediu com tanto interesse. Com os braços vigorosos, modelou-a habilmente até a fazer, em tudo, semelhante às belíssimas deusas. Finalmente, deu-lhe por alma uma faísca de fogo divino que ardia nos imensos fornos do Olimpo. Zeus quis oferecer um presente à belíssima mortal antes de a enviar junto aos mortais. Dou-te o nome de Pandora, graciosa donzela, disse Zeus. O teu nome significa a mulher de todos os dons. Ofereço-te este cofre para que leves contigo quando desceres à terra. Contém todos os males que podem fazer chorar, sofrer, destruir os homens. Não a abras por nada neste mundo. Se o fizeres, os males espalhar-se-ão pela terra, enquanto que aqui permanecerão encerrados, eternamente presos, sem que possam prejudicar ninguém. A mulher recém-criada recebeu com gratidão o dom de Zeus e, sobre um magnífico carro, desceu à terra, onde o destino a tinha feito esposa do rei Epimeteu, irmão de Prometeu. A curiosidade de Pandora, pouco a pouco, começou a inquietar o seu pensamento. O que conteria o bonito cofrezinho oferecido por Zeus, hein? Todos os males, é? E se abrisse só um bocadinho a tampa e olhasse com precaução pela fresta para ver como eram, hein? Pandora levantou a tampa e inclinou o rosto para a pequena abertura, mas teve que se afastar rapidamente, assustada. Um fumo denso, negro, acre, saía em enormes espirais do cofre, enquanto horríveis fantasmas invadiam o mundo e obscureciam o sol. Eram todas as doenças, todas as dores, todas as fealdades e todos os vícios. E todos eles, rápidos, incontroláveis e violentos, saíam do cofre e entrando nas tranquilas casas dos homens. Em vão, Pandora tentou rapidamente fechar o cofre, cortar a saída dos males, remediar o desastre. O destino inexorável se cumpria, e desde então, a vida dos homens foi assolada por todas as desventuras desencadeadas por Zeus. Quando todo o fumo denso desapareceu no ar e o cofre parecia vazio, Pandora olhou para o interior e viu que ainda estava lá um gracioso passarinho. Era a esperança. Pandora, então, fechou rapidamente o cofre, impedindo assim que a esperança escapasse, como o resto do seu conteúdo. Dessa maneira, a esperança dos homens conserva-se guardada no cantinho mais profundo dos nossos corações.
Nada como um dia atrás do outro. Tenho essa virtude de esperar. Ah, eu sou maneira, sou de trato e sou faceira. Mas sou flor que não se cheira. É melhor se prevenir pra não cair. Sou mulher que encara um desacato. Se eu não devolver no ato, amanhã pode esperar. Estrutura tem meu coração. Meus alicerces de mulher, mas a minha construção é forte. Sou madeira, sou de morte. Faça o vento que fizer, mas a minha construção.
Fala a verdade, o bom samba é irresistível, não é? Aqui você ouve a grande Alcione com Pode Esperar, de Roberto Correia e Silvio Som. Você reparou na letra, hein? Minha construção é forte, sou madeira, sou de morte, faça o vento o que quiser. É isso aí. Alcione, bem-vinda ao Café Brasil.
Sou de trás, sou faceira, mas sou flor que não se cheira. Prevenir pra não cair.
Pô, Pois é, existe uma diferença imensa entre aceitar aquilo que não pode ser mudado e aceitar aquilo que pode ser mudado. A cada 2 anos passamos por um processo de eleições, quando o tema da resignação surge com todas as forças. Todo político é bandido, ninguém presta, nada vai mudar, sempre foi assim, então eu vou me resignar. Mas a minha resignação não é passiva, é ativa. Voto nulo, voto em branco, voto em quem vai perder mesmo. Assim, não faço parte do jogo. Que tipo de resignação é essa, hein? É a resignação de quem aceita o que pode ser mudado, sacou, hein? Quando o político que eu permiti que assumisse o poder aprova uma lei, o impacto será sobre toda a sociedade. Mesmo que eu tenha me recusado a participar do circo, votando nulo, o político foi escolhido e colocado numa posição que permite que ele influencie a minha vida. Minha resignação ativa, de aceitar o que pode ser mudado por acreditar que nada vai mudar, permitiu que alguém tomasse decisões por mim. A capacidade de diferenciar situações que podem ser mudadas das que não podem é fundamental para quem quer fazer algo mais do que viver como um bovino. Vai chover? É. Não posso fazer parar a chuva, mas posso tomar providências para me adequar a ela. Estou doente? É. Não tenho culpa, mas tenho culpa se não buscar a cura. Meu chefe é um idiota? É. Não posso mudá-lo, mas talvez eu possa mudar o meu comportamento e assim mudar a nossa relação. Sacou como é, hein? Quem escolhe resignar-se diante do que pode ser mudado por conformismo, preguiça ou ignorância, não tem mais esperança. E sem esperança, não é possível viver. Assim, é o som de Resignação de Dona Ivone Lara e Hélio dos Santos com o grupo Fundo de Quintal, que o Café Brasil, que tratou de resignação, esperança de esperar e de esperançar, vai embora. Olha só, isso aqui é pagode, viu? Olha aqui, eu tô indo, mas eu volto, viu? Ah, se eu volto. Com o nada resignado Lala Moreira na técnica, a esperançosa Cissa Camargo na produção e eu, o incomodado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o grupo Vou Vivendo, 14 Bis, Gilberto Gil, Agenor de Oliveira, Gil Superanzeta com Mauro Senise, Alcione e o grupo Fundo de Quintal. Ei, sabe onde é que tem uma turma que é tudo menos resignada? É no portal Café Brasil. Deixe de ser resignado, vá lá e coloque um comentário na página deste programa, www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase do romancista britânico William Somerset Maugham, que um dia escreveu A Incômoda Verdade. A coisa mais útil sobre um princípio é que ele pode ser sacrificado pela conveniência.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Brasil.